Olá, pessoal! Começa agora o Radar da Semana, o programa aqui do BTG Pactual que vai te atualizar aí dos assuntos que movimentaram os últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zanlorenzi.
E aí, Mar, tudo bem? Quinta-feira, dia de gravar o nosso podcast. Trouxemos aí a turma de peso para comentar aí bastante novidade. Tudo indica boas, né? Principalmente aí para o mercado de ações, que é lá a minha área, então vamos embora.
Sim, né? Acho que todo mundo deve saber um pouquinho aí qual que será um dos assuntos de hoje, né? Como não poderia deixar de ser, a gente vai falar do Copom, que iniciou ali o ciclo de corte de juros, cortou a Selic para 13,25%. Então, aqui com a gente, Álvaro Frasson.
E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez.
Segunda semana, né?
Seguida. É, seguida.
Primeiro a gente falou da expectativa, agora vem falar do fato, né?
E depois semana que vem tem ata do Copom também, então sempre vai ter assunto.
Né? Tudo bem. E a gente também trouxe aqui hoje o economista Arthur Mota, que é especialista aí no cenário internacional, porque ele vai falar de outra notícia aí da semana, o rebaixamento dos Estados Unidos pela Fitch.
É isso aí, pessoal. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer voltar aqui no Radar da Semana.
Vamos começar com o Copom aí?
Bora, vamos lá.
O corte veio ali, né, conforme o esperado por boa parte do mercado, né, de 0,50 ponto percentual. Então, aí, queria entender com vocês como que vocês viram. Já vi uma análise sua ali, Álvaro, que o comunicado veio mais otimista, né, do que da última reunião. O que, que vocês viram?
É, acho que esse foi um ponto importante, né? Assim, o view desse Copom para a trajetória de inflação, não só aqui como lá fora, está mais benigno, né? Assim, esse comunicado ele utilizou adjetivos mais amenos para falar de alguns pontos. Começou um corte que tinha ali, acho que, uma maior expectativa, mas estava bastante dividido também as opiniões, né? Foi um dia bastante aguardado pelo mercado, né? E também sinalizou ali um movimento à frente, ou para as próximas reuniões. Acho que esse foi o headline todo. Em relação a esse otimismo, primeiro, lá fora, né? Aí o Arthur vai falar melhor do que eu, mas ele usou o termo incerto ao invés de adverso. Então a gente fica nesse jogo de semântica, né, de leitura de comunicado. Mas isso mostra uma suavização. O BC também falou que há uma desinflação na margem acontecendo. É claro que ele ressaltou a preocupação com os núcleos de inflação, mercado de trabalho, aquela história que a gente meio que já sabe. Mas é, querendo ou não, acho que um view mais otimista vis-à-vis do que tinha em junho. Quando a gente vem aqui para dentro, que foi 99% ali do comunicado, assim, o balanço de riscos emagreceu bastante em relação ao último Copom. No último Copom ele trazia ali alguma incerteza residual com o quadro fiscal, isso foi retirado. Trazia também outro ponto de risco altista para a inflação, a desancoragem das expectativas para prazos mais longos. Então, quando a gente olhava o Focus 25, 26, 27, naquela época estava 4%, isso também foi retirado, né? Claro que a manutenção, de lá para cá, teve a manutenção da meta, que ajudou, né? Saiu de 4 para 3 meses as expectativas mais longas, teve a aprovação da reforma tributária, teve a elevação de rating pela Fitch, né? Então, assim, teve um ambiente estrutural um pouco mais positivo. Mas o fato é que ainda há uma desancoragem de 50 pontos base ao longo de todo o horizonte mais longo de expectativa de inflação. E agora o BC ele não chama mais de desancoragem, ele chama de reancoragem parcial. Né? Porque assim, está desancorado, mas saiu de 4 para 3,5. Então está reancorando, mas é uma reancoragem parcial. Então acho que isso mostra, acho que um olhar mais otimista, né, do comitê para a trajetória de inflação, que corroborou o corte. Né? Claro que foi um corte com dissenso, não é uma novidade, porque no Copom isso acontecia com alguma frequência na época do Meirelles e depois ali com o Tombini, por outros motivos, mas acontecia. E agora também tem esse dissenso, essa divergência. Mas eu acho que ela foi, não digo apagada, mas acho que ela foi suavizada a importância da divergência, porque o comitê, no mesmo comunicado, ele já sinalizou de forma unânime cortes da mesma magnitude para as próximas reuniões, no plural.
Ou seja, há consenso para as próximas.
Então há consenso para as próximas. Assim. Pode ser também um consenso também para novembro. Eu acho que isso vai muito em linha com qual que a gente tinha ali de 11,75 de Selic, que a gente fez alteração recente. Mas também eu acho que não dá para descartar o corte de 75 em dezembro, né? Porque esse comunicado, por mais que ele tenha, eu acho que também apagado um pouco esse data dependency, né? Ou seja, agora esses índices de alta frequência de inflação, que a gente sempre estava olhando com muita atenção, o IPCA 15, como é que foi o núcleo, como é que foi serviços, para tentar ver o que, que vai ser o comunicado, a decisão da próxima reunião, agora isso não é que ele se apagou completamente, mas reduziu um pouco de importância, dado que o ciclo já está dado, já está sinalizado pelo comitê. O que acho que vai ser debate a partir de agora vai ser um olhar mais estrutural, então o hiato do produto, que é uma coisa que o BC comentou algumas vezes, o mercado de trabalho, como é que ele vai desacelerar ou não. Poxa, hoje a gente teve dados sendo divulgados ali do índice antecedente do emprego da Fundação Getúlio Vargas, onde o nível desse índice está o mais alto desde outubro do ano passado. Então, assim, o emprego não está num pace de muita desaceleração. Pelo contrário, isso impacta o hiato, impacta a atividade, que, por sua vez, impacta o ciclo. Ou seja, vai terminar quando esse ciclo? E quanto? Vai para baixo de 9? Vai para o nível expansionista? Eu acho que esse debate tende a ganhar mais corpo, uma vez que o comitê optou por essas sinalizações para as próximas reuniões.
Acho que puxar um gancho, né? Até o Álvaro comentou, obviamente a maior parte foi o ambiente doméstico, né, mais construtivo, mas é importante que o global ele pare de atrapalhar, né? E ele tem parado de atrapalhar de certa forma nesse sentido, não só porque as economias lá fora estão chegando na fase final do ciclo, né? Os emergentes já estão saindo bem na frente, né? Com corte de juros, começou com a China, agora mais recentemente o próprio Chile semana passada, agora o Brasil, enfim. Então você tem essa pressão baixista e os triggers, né, que poderiam atrapalhar o meio do caminho, que era uma China deteriorando ainda mais, né, sem suporte do governo, esse trigger ele deixou de existir. A China está tentando, né, estabilizar o crescimento, dando um guidance mais positivo, então todos os ativos ali que são atrelados à China acabam tendo um suporte, ainda que não seja um trigger muito altista, mas deixa de ser aquele trigger claramente baixista, que já é um ponto importante, até pensando na dinâmica da nossa moeda. O dólar no mundo também está mais fraco, ajuda também a nossa moeda, e obviamente o câmbio é uma das variáveis que o comitê tem mais dificuldade de antecipar e tem uma grande participação na dinâmica inflacionária. E principalmente essa resiliência e um ambiente de apetite a risco global que permanece no radar, né? Então o fato do mercado estar propenso a risco acaba ajudando também um país emergente como o Brasil navegar num ambiente mais construtivo. E aí todos os fatores domésticos que o Álvaro colocou meio que, digamos assim, são amplificados, né, por esse ambiente. Então, assim, acho que foi um call super construtivo. Acho que vai ser super bacana ver como é que vai ser esse novo comitê, né, como é que vai ser a relação entre os agentes ali, a comunicação, né. A gente estava até conversando mais cedo se vai ser algo mais próximo como o Fed, né, onde cada diretor vai ter um pouco mais de voz, como é que vai ser daqui para frente, porque a comunicação ela é muito importante. Né, e até no relativo, quando a gente olha a comunicação, a própria escrita do comunicado brasileiro era até um pouco melhor do que o comunicado americano. E a dinâmica de política monetária brasileira era até um pouco mais sofisticada do que a americana. Quando você escuta o Powell falando lá na press conference, ele fala muito pouco sobre expectativas de inflação, ele fala muito sobre a inflação corrente. Aqui no Brasil, até porque a gente tem um pouco mais de experiência, você viu que o Álvaro ele falou muito sobre 24, 25, 26, 27, como é que estão as expectativas. E é isso, de fato, deveria guiar ou guia a política monetária e agora está mais positiva para o Brasil.
Só para lembrar, né, você falou desse comitê, né, como que vai ser o comitê, porque tem dois novos membros, né, foi a primeira decisão com o Gabriel Galípolo e com o Ailton de Aquino, né. Então, por isso que você falou como que vai ser essa nova composição do comitê.
Perfeito.
E Gerson, você começou falando aí, notícia positiva. Então, vamos lá, qual que vai ser o efeito aí para os ativos de risco, para ações?
Eu acho que tem dois efeitos aqui. Um é do ambiente, né, que aí ele é um pouco menos tangível, né, que é realmente a gente sai de um ciclo primeiro, né, de um ciclo longo de alta de juros, depois de um ciclo longo também de manutenção num patamar bem contracionista, agora para um início de ciclo de redução de juros. Porque só essa shiftada, como a gente fala, de debate, eu acho que já começa a trazer melhores expectativas, porque a gente fala muito, né, o mercado de ações, o ativo de risco, ele é muito pautado, óbvio, na parte técnica, né, se a bolsa está barata, está cara, etc., mas tem muito no humor. Né, o humor que eu digo é em relação a realmente o investidor estar com apetite a tomar risco, a procurar ativos. Né, então o investidor durante muito tempo aqui no Brasil, né, nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, ele tinha muito pouco incentivo para procurar qualquer outro ativo que não fosse a renda fixa, né, porque ele era muito bem remunerado, em diversos ativos no Brasil com isenção, inclusive de imposto de renda, nessas operações. O que a gente lê nessa primeira parte é isso, é que daqui para frente essa roda começa a girar para o outro lado. Né? As rentabilidades, né, vão começar a cair, né? E aí, basicamente, o investidor, tanto o gestor e todos os players do mercado começam a querer procurar ativos, né, para manter o nível de rentabilidade na média. Então, só essa mudança, né, de corte, né, a gente fala muito que, independente de ser 25 ou 50, essa análise de corte, a sinalização já era boa, né, que era você realmente trocar de lado da mesa e começar a estimular a economia. Acho que essa é a primeira parte boa. E a outra notícia, que aí realmente demora um pouco mais, né, que é a parte concreta, né, o que, que isso significa, né, que a gente, poxa, hoje a gente vai ver uma redução das despesas financeiras das companhias, a gente vai ver um ânimo das empresas, né, para tomar crédito, fazer uma fábrica nova, contratar novos, né, empregados, e isso é o que a gente chama de demora, né, ali que é até natural, né, que aí o Álvaro e o Arthur podem até falar melhor que eu, quanto tempo demora para essa redução virar atividade, né, e que aí realmente é o médio e longo prazo as empresas, né, performando. E aí acho que o terceiro ponto, a gente volta, né, para essa linha do fluxo, né, que também acho que a Bolsa, você tem a questão do humor, você tem a questão técnico e tem a questão do fluxo. No final do dia, né, a gente brinca na mesa ali, às vezes o mercado está em alta e o cliente liga e a gente não tem muito o que falar, a gente teve mais comprador que vendedor hoje aqui, por isso que a Bolsa subiu. Mas no final do dia isso é muito verdade, né? Então não adianta a Bolsa estar barata, não adianta a gente ter, né, um juros baixo se não tiver apetite, se não tiver fluxo, né? Então e no final do dia a gente hoje é dependente do fluxo estrangeiro, então isso que o Arthur falou de lá fora, a gente tem um cenário, não precisa ser exuberante, mas não tão, tanto que a gente, né, viu ali no março, abriu ali na crise bancária dos Estados Unidos, quanto que o investidor, quando está com um problema interno, ele não procura investimento externo, né? Ele prefere manter as posições ali mais conservadoras. Então, se a gente tiver um mercado lá fora, na média, ok, né, a gente olha a alocação de emergente no Brasil abaixo da média histórica, então tem espaço para aumentar. A gente olha a alocação das pessoas físicas, está baixa, a alocação dos fundos menor ainda, né, só que a gente percebe o nível de resgate dos fundos de ações diminuindo. Então são N notícias positivas, né, parecido aí com o rato do Copom, que vão deixando a gente mais confiante nesses três quesitos, do humor, do técnico e do fluxo, né, que são os três pontos que balizam a Bolsa. Então acho que é um ponto importante, a gente bate muito também aqui, eu todo quinta-feira falo isso, para a gente não se prender ao Ibovespa, né, esse índice não quer dizer quase nada aqui, né, para a gente tomar decisão em relação a ações, é um índice com peso muito míope ali, né, da realidade, mas então acho que tem bastante espaço para andar. Eu quero dizer que se a Bolsa bater máxima daqui a pouco, né, e aí vão começar os jornais, Bolsa em máxima e tal, todo mundo vai achar que a Bolsa está cara. Essa métrica não quer dizer nada de máxima histórica do Ibovespa. Então a gente tem bastante espaço para andar. A gente está falando Morning Call hoje. Tem bastante dever de casa para fazer ainda também, né, que eu acho que vai definir se a Bolsa vai para 150 ou 200 mil pontos. Essa é a Selic terminal, e para a Selic terminal tem muita coisa para rolar ainda à frente. Mas sem dúvida, pô, vis-a-vis o que tínhamos ano passado, né, pô, começa a abrir um horizonte aqui bem melhor para navegar mercados de risco. E não digo nem só ações, estou falando de imobiliário, estou falando, né, de próprias operações estruturadas, todos os business que não seja, né, tão óbvio como era renda fixa e liquidez diária pagando 3,75 ao ano e isento nessas classes. Então acho que isso ajuda o mercado de capitais a estar voltando. A gente tem visto muita empresa conversando com a gente, né, privatizações saindo. Né? Então acho que isso também são sinais, né? São sinais que a gente tem o mercado pivotando para melhor ativo de risco.
Você falou de fluxo, Gerson. Ontem a B3 atualizou os dados até o fim de julho, né? O fluxo estrangeiro em julho ficou positivo em 7,1 bilhões de reais. O de pessoa física ficou positivo, mas bem pouquinho ali, como você falou, cerca de 247 milhões de reais. E o investidor institucional, o fluxo ainda negativo em 7,4 bilhões de reais. E outra coisa, enquanto você falava aqui também, eu estava olhando, hoje, né, na manhã desta quinta-feira, ali entre as maiores altas do Ibovespa, a gente vê o setor de construção subindo bastante, Zetec, Cirela, a gente vê consumo local aqui, né, CVC, também Local Web ali, que também é bem sensível aos juros.
Né? Hoje é o Brasil subindo, né, acho que essa é um pouco da ideia, porque senão...
Várias vezes a gente doméstico,
viu,
né?
É isso, né? Às vezes, pô, você vê a Petro e a Vale subindo por uma razão de China e de Fed, Ibovespa em alta e todas as ações locais caindo. Ah, pô, estamos bem? Não. Então, acho que a ideia é isso, a gente brinca, né? Até olhar o small caps é melhor do que olhar o Ibovespa se quiser ter um dedo no pulso do paciente ali sobre as ações do Brasil, né?
Perfeito. E tem um ponto também, assim, acho que você comentou sobre a defasagem, né? Sim, na inadimplência a pessoa física está numa máxima histórica, na inadimplência de pessoa jurídica subindo bastante. E isso sim deve continuar ainda nos próximos meses. Porque vale lembrar que apesar do corte da sinalização, Primeiro ponto, né, tem um efeito defasado, que é uns 9, 12 meses, até ter um efeito completo, digamos assim, da decisão. E também o nível ele é bastante contracionista ainda. Né? Então, assim, vale lembrar que a Selic, sei lá, neutra, né, ela está em torno de, sei lá, 7,5%, 8%. Né? E o que está marcando na curva, que ainda são os, digamos assim, os traders geralmente são os mais otimistas num ciclo de corte com os economistas, está 8,7%, no Focus está 9,25%. Né? Então, mesmo assim, essa Selic terminal, ela ainda pode ser contracionista, né? Claro, mas ela vai sendo cada vez menos. Então, tanto é que a gente está com, por exemplo, expectativa de PIB para o ano que vem 1%. É melhor do que a gente tinha no início do ano, isso está 0,5%, agora está 1%, então melhor na margem. Mas 24 ainda pode ter um crescimento talvez não tão robusto por conta dessa Selic média ainda elevada do ano anterior ou de trimestres anteriores, que é bastante contracionista. Para 25, acho que pode ter, em termos de de PIB, um crescimento muito mais robusto, né, por conta da Selic terminal estar próxima desse nível neutro. Mas, de novo, assim, acho que os indicadores antecedentes eles também são importantes para você ter um sentimento, um feeling da população. Poxa, o indicador de condições financeiras, que o nosso time de sell-side faz aqui um indicador diário, pô, a gente já vem melhorando algumas semanas esse sentimento. A gente falou do índice de emprego, outros índices de confiança da indústria, de serviços, também tem mostrado melhor. Então, acho que esses índices de sentimento, acho que eles podem encontrar um espaço melhor os próximos meses. E aí, consequentemente, os indicadores per se de atividade vão melhorar ali no primeiro trimestre do ano que vem.
Queria fazer uma pergunta, até indo um pouco para o cenário internacional. A gente viu, nesta quinta-feira, a decisão do Banco da Inglaterra, né, que subiu os juros. E o Brasil foi o segundo país, né, a cortar. O Chile foi, acho que no final da semana passada, cortou um ponto percentual. Então, como que vocês acham assim, que globalmente, né, até voltando um pouco nesse de estrangeiro, vão ver assim, né, Brasil e Chile começando aí esse ciclo?
A classe de emergente como um todo tem ganhado mais atenção nessa estrutura de renda fixa. Tá? Só para pegar aqui um exemplo, nas estruturas de alocações globais que a gente tem, nas estratégias globais, a gente aumentou posição em renda fixa e muito financiada pela classe de emergentes. E aí entra Brasil também, mas entra outros emergentes como o próprio Chile, enfim. A Ásia emergente também já tem alguns países cortando. Enfim, o mais notável é a China, né, naturalmente, já de algum tempo. Então, e lembrando que os emergentes eles estão na frente do ciclo econômico. Né? Se a gente fosse dividir o ciclo econômico em algumas partes, né, os emergentes já estão na fase meio que final, iniciando um novo ciclo de aceleração, e é um ambiente onde você tem espaço para corte de juros, a inflação já fez a maior parte da sua desaceleração. No meio do caminho, você tem meio que os Estados Unidos ali, numa fase ainda entrando na trajetória mais cadente e abrindo espaço para parar o ciclo de alta de juros. Um pouco atrás, você tem Reino Unido e zona do euro, né, que começaram a subir juros mais tardiamente, ainda estão nesse ciclo, ainda tentando tatear a taxa terminal, com a atividade desacelerando, a inflação ainda alta, mas começando a desacelerar. E lá atrás, você tem o Japão, que é um outro bicho, mas que está entrando ainda num ciclo, né, como se fosse nessa fase inicial aí do ciclo de mudança da política monetária. Então, de novo, né, o mercado sempre presta atenção em quem está entrando primeiro, que é onde você. Quem está entrando primeiro, como foi o caso do Brasil, e por consequência é o primeiro a sair, se tudo ocorrer como tem ocorrido, né, positivamente. E quem está entrando por último? E aí o Japão acaba sendo um mercado mais afetado negativamente, porque está, enfim, com uma volatilidade maior, inclusive na curva de juros. A gente teve intervenções essa semana novamente e tem essa classe emergente que vai ser beneficiada. Então, pensando em alocação global, salvo qualquer estresse, salvo uma adversidade, né, nos Estados Unidos, enfim, qualquer coisa do tipo, como foi estresse bancário, esses alocadores globais vão ver cada vez mais posições emergentes como uma geração de valor oportuna aí para os próximos, não só curto prazo, não é só olhar a Selic final de 24, assim, todo um ciclo mais construtivo para a classe de ativo emergente como um todo e o Brasil, né? Acho que tem estrutura, tem instituições, tem tamanho, profundidade de mercado para poder acolher esse fluxo.
Vamos partir para outra notícia ali da semana? Bom, na terça-feira, a Fitch Ratings rebaixou os Estados Unidos do AAA, né, que todo mundo fala, para AA+, com perspectiva estável. E lembrando, né, que o AAA é a nota de crédito ou rating mais alto na escala. Eu confesso, assim, quando eu vi a notícia, eu falei, eita, agora se rebaixou os Estados Unidos, o negócio ficou feio. Mas depois eu vi uma explicação sua que já era esperado, precificado, né?
As agências de risco, elas foram perdendo um pouco de, digamos assim, de impacto de mercado desde a última crise financeira e ao longo do tempo também, às vezes errando um pouco a mão, e mais do que isso, sempre um pouco atrasadas em termos de movimentos. Pega o exemplo do Brasil, todo o mercado soberano de risco, de juros e câmbio, ele saiu muito na frente, apreciando, e depois a agência fez o S&P fez a elevação. Nos Estados Unidos é um pouco a mesma história, né? Só para explicar, né? Como se os Estados Unidos tivessem sido rebaixado no campeonato ali, porque os seus participantes, né, daquele campeonato do AAA, eles tinham uma estrutura de dívida e fiscal mais robusta, né? Então, basicamente, a dívida americana era a bruta, né? Ela mais do que o dobro do que a média daqueles participantes. Então, é como se estivesse fora ali do seu cluster, então te rearranjar para uma situação melhor, é uma situação diferente, né? Que é a nota baixa. Além disso, o déficit esperado americano ele tem sido crescente, né? Então, para o ano que vem, a Fitch estima 6,6%, o mercado está com 6% negativo do PIB e com uma trajetória de dívida ascendente. Então, claramente, teve uma deterioração que o mercado já vinha antecipando, né? A gente já via CDS, alguns indicadores de prêmio de risco subindo, a própria curva de juros, né? Os vértices mais longos, apesar de refletir também o Fed, refletem também essa deterioração. Mas é bem da verdade que, por mais que no dia, né, do dia após a divulgação, ontem e hoje, o mercado esteja corrigindo, a gente entende que é por outros motivos, tá? Primeiro porque o mercado ele ainda segue bastante resiliente nos seus fundamentos macro, tá? A gente teve um aumento de dívida americana desde a solução do limite da dívida em junho de 1,1 tri. Um aumento da dívida com uma grande expansão dos leilões. E o mercado absorveu muito bem. Uhum. E mais do que tudo, não é que os Estados Unidos está se deteriorando em termos fiscais, né? A própria governança fiscal que a Fitch citou, né? Por conta da recorrente discussão de debt ceiling, né? De limite da dívida. Não é que os Estados Unidos está deteriorando e todos os outros países estão melhorando e as coisas estão ficando mais bonitas, né? E previsíveis em outros países. Não, a Europa também tem tido uma deterioração do ambiente fiscal muito claro. O próprio ECB, o Banco Central, tem pedido para que os governos parem de dar o suporte fiscal atual, que inclusive tem atrapalhado a política monetária. O Japão também é a mesma coisa. Inclusive, a maior parte dos países da zona do euro, e mesmo fora ali com o Reino Unido, e o Japão tem notas de crédito abaixo da americana. Então, a competição ali continua sendo favorável aos Estados Unidos. É diferente, mais ou menos, dos países nórdicos e o Canadá, que ainda tem um rate AAA, mas tem também menos fluxo de investimento do que esses grandes mercados. Então, de novo, é uma notícia, né? Uma, digamos assim, uma chancela de algo que já havia sido deteriorado, mas não é que o mercado estava míope em relação a isso e foi pego de surpresa e agora é um novo regime. Não, a gente já via essa deterioração e, de novo, a prova viva de que o mercado continua tendo apetite para os ativos americanos, né, de financiamento é que os leilões têm sido de grande sucesso. E nesse sentido, esses últimos dois dias de correção, principalmente fruto do movimento da curva de juros americana, que está voltando a abrir, né? Ela está abrindo e fazendo steepening, está, né, abrindo e ganhando inclinação, que é usualmente, inclusive, o movimento de final de ciclo, né? Voltar a ganhar inclinação. Mas mais do que isso, primeiro, indicadores econômicos ainda fortes, né? A gente teve o ADP ontem, que foi bem mais forte que o esperado, a continuidade dos indicadores, principalmente no ISM, de novos pedidos. Então, o lado macro tem puxado a curva e tem um fator técnico, né? O Gerson comentou do técnico aqui da Bolsa, é importante. O técnico também no Tesouro, né? Apesar de ser o mercado mais líquido e maior mercado do planeta, ainda assim tem fatores técnicos vindo dos leilões. O Tesouro anunciou, ele revisitou, ele reatualizou as estimativas de leilões para o restante do trimestre para cima. Então era 850 bi, mais ou menos, foi para 1 trilhão do total de volume. Então a gente está falando, aliás, 750 para 1 trilhão, foi mais de 250 bi de revisão para cima, um volume bem expressivo em dólar para um período curto de tempo e que vai ser intensificado em vértices mais longos. Então o Tesouro vai colocar mais títulos longos no mercado, né? Como todo mundo sabe, né? Se aumenta a oferta desses títulos, o preço dele cai, a taxa ela acaba sendo pressionada. Isso vai ocorrer nas próximas semanas, inclusive na próxima semana a gente tem um CPI, né? Inflação americana, no mesmo dia que tem um leilão maior ainda do juro de 10 anos. Então os próximos dias tem um posicionamento técnico vindo de um fator, né, de refinanciamento da dívida americana que pode continuar gerando um pouco mais de volatilidade na curva e explicou a volatilidade dos últimos dois dias e que não necessariamente tem a ver com a Fitch. Então, de certa forma, a gente incorporou, né, viu esse rebaixamento, mas tem tantos outros drivers tão mais importantes do que isso, como o próprio payroll amanhã, que a gente presta mais atenção nisso. Acho que tem muito headline, né? Obviamente, você abre o jornal...
Dá aquele susto, né?
Você não está acompanhando, exato. Você não acompanha no detalhe, você abre o jornal, vê aquele susto, olha para o mercado está caindo há dois dias seguidos, você fala, pô, alguma coisa aconteceu.
É um bom clickbait, né?
Exato. Então, acho que só para separar, né? O que está, qual que é o vento, qual que é o ruído e qual que é o sinal ali para análise.
Bom, e aqui no Brasil, o Congresso voltou, né, do recesso, até falando do fiscal lá de fora, tem as pautas econômicas que ainda estão lá, o arcabouço, a reforma tributária, já tem burburinho, Álvaro, o que, que você viu ali em andamento, já estão saindo notícias?
Então, assim, acho que tem bastante coisa ainda para o Congresso trabalhar nesse retorno, né? Então tem que finalizar o arcabouço fiscal, né, que teve essas modificações no Senado, tem que ter agora terminar a votação na Câmara, não deve ter nenhuma grande surpresa. Acho que o mercado está trabalhando isso com uma página virada. Tem o ponto do CARF também, que acho que é uma linha muito parecida, e o IVA, né? E aí o IVA, assim, acho que é um pace menos célere do que foi na Câmara, né? Acho que ninguém espera que em um mês o Senado resolva essa história, devem ter alterações, as pressões ali setoriais elas vão continuar até a aprovação do Senado, que deve trazer algumas modificações, e se trouxer tem que voltar para a Câmara, é uma PEC, né? E quando voltar para a Câmara tem que voltar os destaques para o Senado. Então, assim, acho que todo esse trâmite deve durar todo o segundo semestre. O que deve, acho que talvez fazer dessa parte fiscal mais news flow ou impacto de curto prazo, a reforma tributária é sobre a renda, né, que diferente do IVA, ela é fragmentada, né, não é uma PEC, ela é ou medidas provisórias ou projetos de leis que são diretamente enviados ali para o Congresso analisar. E aí o que deve primeiro ter aqui no curto prazo, ou em agosto, é a MP dos fundos exclusivos, né, que é a tributação de fundos exclusivos. E aí há uma dúvida se nessa mesma MP será ao estilo do que foi com a tributação de fundos offshore, que é você ter essa tributação de fundos exclusivos e ao mesmo tempo uma nova reajuste do nível de salário isento de IRPF. Isso pode acontecer, há uma pressão para que isso aconteça, mas não está certo. E também tem a decisão sobre juros sobre capital próprio, né, que é um debate ainda que parece ainda que está em aberto ainda na Fazenda. Há desejos de um lado de excluir e de acabar com esse juros sobre capital próprio, outros que querem fazer um modelo diferente, uma atualização do juros sobre capital próprio. E isso ainda não está muito certo como é que vai acontecer, mas se tiver algo em agosto, tende a ser pela exclusão do JCP, até porque o governo quer, não nesse governo, mas enfim, acho que já é um assunto maduro, independente do executivo, de trazer a tributação de dividendos para a mesa. Mas aí esse assunto, que parece que pelo news flow tende a ficar mais para o final do ano, ou para o início do ano que vem. A aprovação, com certeza, para o início do ano que vem. E uma vez ela aprovada, valeria para o ano seguinte. Então, acho que essa história de dividendos, acho que a tributação dela deve sim acontecer, mas deve ser mais à frente também.
E esse é um assunto que causa burburinho,
muito,
né?
Mas, porque eu entendi, então, a discussão em 24 para valer 25, né?
E dividendos, pelo que a gente tem monitorado, é isso. Mas, de novo, né, assim, tem muita coisa ainda em aberto. Como é que vai ser a tributação? Vai ser uma alíquota única? Vai ser uma tabela? Você vai ter um reajuste do imposto de renda de pessoa jurídica na mesma proporção e ao mesmo tempo? Ou essa redução ela vai ser faseada? Né?
Uhum.
Assim, dado que esse governo está precisando arrecadar, né, não me parece muito factível que você vai ter um aumento da tributação em D0 e nesse mesmo período você vai ter uma redução da alíquota do imposto de renda das empresas. Não parece fazer sentido. Então, acho que nessa transição a gente pode ter um aumento de carga tributária, que não é uma grande novidade também. Acho que desde o arcabouço, quando ele foi aprovado, todo mundo começou a fazer conta ali e viu que o ajuste para chegar lá tem que ser via arrecadação. Então acho que isso pode acontecer. O que está, digamos assim, na dúvida é se essa arrecadação tem que aumentar 2 ou 3 pontos percentuais da carga tributária, ou se com 1,5 você consegue, dado que você vai ter menos juro real para frente em tese, uma atividade maior. Então, o efeito base ali pode ajudar nessa arrecadação. Então, acho que é isso que hoje, nessa parte fiscal, está fazendo preço. Né? Mas para segundo semestre, acho que isso que o Arthur comentou, em termos de poxa, o quanto as agências elas são lagging em relação ao movimento de risco, é muito verdade. Né? Para Brasil, por exemplo, nos nossos comitês que a gente apresenta aqui, A gente vê que o Brasil, por exemplo, se desse de 5 a 10 anos, já negocia, em média, muito próximo aos peers que tem, os peers emergentes que têm um rating acima. Então, o Brasil está numa fase muito positiva, pode ter um news flow pelas agências de rating ainda positivo nesse segundo semestre. É claro que isso é sempre positivo, não exatamente pela redução da precificação de risco, porque isso já está acontecendo, né, como o Arthur falou, mas sinaliza que isso pode continuar à frente. Eu acho que esse também é um ponto importante. E, de novo, né, aquelas coisas anedóticas que a gente fala, mas é interessante a gente comentar. Poxa, o Brasil tem a mesma nota de rating da Costa do Marfim, tem o rating abaixo do Azerbaijão, o Cazaquistão é investment grade, né? Então, assim, nada contra esses países, mas acho que o Brasil pode ter um ambiente mais positivo com essas reformas, tudo que está acontecendo.
E aí,
tudo
fluxo,
isso,
né,
é ativo de risco performando melhor, né?
Eu acho também, mas vale a pena só ficar de olho aqui também na nossa temporada de balanços, né? Que realmente está aqui pegando, né, corpo, né? Hoje aqui, quinta-feira, tem balança Petrobras. A gente tem visto aí não só, que eu acho que tem deixado o mercado também, dado suporte técnico, como o Arthur comentou, tanto lá fora quanto aqui, né, os resultados estão vindo ok, bons, mas o guidance tem vindo melhor ainda, né? Acho que o primeiro tri foi fraco, o segundo tri, né, indica que vai ser um pouco melhor, mas quando a gente escuta os CEOs e os CFOs aí, e os RIs das companhias, por tudo que a gente comentou aqui, há melhores perspectivas para o terceiro e quarto tri, né? Então acho que isso também traz fluxo, né? Então um pouco do resumo, acho que a gente, que eu tenho conversado muito, né, com todos, é assim, está na hora de mudar a comunicação com os ativos, né? Está na hora de começar a voltar a olhar o portfólio com mais atenção, procurar alfa, né, procurar ativos de qualidade, olhar as carteiras recomendadas. Você percebe que a gente fez algumas trocas relevantes nas carteiras para se preparar para esse novo mercado. Tem uma chance não desprezível de a gente entrar no período de exuberância aí de ativos, então não pode deixar esse barco passar. Então, de novo, né, de todos os podcasts que a gente está fazendo aqui, esse hoje é um diferente, né? A gente está realmente virando para um ciclo de queda de juros, que nos últimos 3 anos não acontecia, e acho que isso faz preço e a gente tem que ficar de olho.
É, a gente estava na expectativa, o que vai acontecer, o que vai vir, veio.
Não, e faz parte, né? E a gente que está no mercado há muito tempo está acostumado a passar por isso, mas pô, sei que deve ter muita gente que não escuta que é a primeira vez que está passando por isso, está investindo há pouco tempo, ou pô, sempre foi muito conservador. Então a gente pô, sempre volta nisso, é o ciclo econômico é esse, e a gente tem que estar sempre preparado para se adaptar aos nossos investimentos.
Legal. Bom, para encerrar aqui o nosso episódio, né? Sempre faço essa perguntinha, o que a gente tem que olhar, ou qual dica vocês querem dá aí para a gente ficar de olho nos próximos dias.
Vou pegar só porque está no curto prazo. Acho que a agenda desta sexta-feira até a próxima quinta é basicamente payroll e CPI. Tá? Assim, são os dois principais.
São
os dois principais indicadores do planeta. Né? E, obviamente, como eu disse, vai influenciar a dinâmica de curva de juros lá fora. Tem um cheiro que pode ser um período bom ainda. Tá? Mesmo o payroll eventualmente acelerando amanhã, né, em relação ao que foi a junho, assim, vir com uma caracterização positiva do ponto de vista da atividade permanecer forte e na próxima quinta-feira o CPI confirmar o que a gente espera de um resultado ainda baixo em termos de variações mensais, né, 0,20, você, de novo, você continua alimentando esse ambiente de mercado, até suportado pela temporada de resultados que está forte, de que você pode ter uma transição onde a atividade não contrai, né, não tem uma recessão, com a inflação desacelerando, que é o famoso soft landing. Isso vai ganhando probabilidade, esses dois próximos indicadores são importantes para calibrar essa probabilidade. Você continua sustentando o ambiente de apetite a risco global e, enfim, para o Brasil continua sendo bom também.
Para o Brasil, assim, de novo, acho que a ata do Copom ela vai ser também bastante importante para dissecar ali o que foi esse dissenso, como é que foi o debate.
As palavrinhas,
a semântica, acho que tudo isso vai ser bastante importante, o mercado vai olhar com atenção. Se não me engano, semana que vem tem IPCA também sendo divulgado na sexta-feira. De novo, assim, eu acho que perde aquele... reduz aquele peso gigantesco que tinha das leituras anteriores, mas ela ainda é importante para você mensurar como é que estão os núcleos, serviços, que no balanço de riscos do BC, serviços agora é um ponto importante. Saiu aqueles dois pontos de incerteza residual fiscal, com a desancoragem das expectativas mais longas, e foi incorporado a trajetória da inflação de serviço. Então, acho que isso vai ser ainda bastante importante. Outro ponto que aí talvez seja mais subjetivo, político, mas é importante, é ver como, a partir de agora, não na próxima semana, mas acho que nos próximos meses, como que vai ficar essa comunicação fazenda, executivo, Banco Central, que foi muito ruidosa no primeiro semestre, E ontem, depois da decisão do Copom, o ministro Fernando Haddad já fez ali uma comunicação muito mais amistosa, né? Dado o resultado. Então, acho que isso também ajuda ativo de risco, né? Porque você acaba reduzindo essas pressões institucionais e acaba passando uma sinalização de maior convergência, ainda mais depois da unanimidade do PACE dali para frente. Então, eu acho que essa redução de ruído, essa não notícia pode ser uma notícia positiva.
Bom, do meu lado, acho que é um pouco, já comentei a temporada de balanços aí, monitorar esses dados, né? E de novo, tá bem alocado nesse mercado mais promissor aí.
E bora trabalhar agora com esse novo cenário, né, Gerson? A gente vai ter bastante coisa para falar.
Provavelmente
com o cliente,
próximos podcasts aí, se tudo der certo, um pouco menos macro e um pouco mais de ações.
Exato.
Então é isso, gente. Muito obrigada, Álvaro.
Valeu, gente. Obrigado mais uma vez aí pelo
Arthur.
Convite.
Arthur.
Obrigado, pessoal. Até a próxima.
E Gerson, né? Eu nunca te agradeço também.
Não
a gente
tem
fica
problema.
Aqui aí, tipo...
Acho que eu não sou importante.
Não, é que você é o co-host aqui, entendeu? Mas aí eu tava ouvindo outro dia, eu falei, pô, nunca falo obrigado pro Gerson. Sacanagem.
Sacanagem.
Não tem problema. Obrigado. Prazer estar aqui sempre.
Então é isso, gente. Mais um episódio do Radar da Semana no ar. Não esqueçam ali, lembre-se de seguir os canais do BTG Pactual no Spotify, no YouTube, para acompanhar aí todo o nosso conteúdo. Até semana que vem.